importante é a espada
curtida,
a lança rápida, a flecha, a forte portão. Não tem nem agouro, tem
que ser a qualidade de dominante é a qualidade.
Grifo nosso.
Capítulo 19. Crepúsculo. Eu sou a Dani Toste e eu concluí que, já que vou pro inferno, posso muito bem fazer o serviço completo.
Eu sou o Gustavo Domingues e tudo em mim convida você. Minha voz, meu rosto, até meu cheiro. Como se eu precisasse disso.
Eu sou a Juliana Moraes. Você realmente deve ficar longe de mim.
Eu sou o Eric Torres. Eu não estou com sede hoje, honestamente.
Eu sou Vinícius Domingues e gostaria de pensar melhor em seu último pedido.
Hoje é 4 de setembro de 2011 e nós vamos falar sobre o Crepúsculo. Primeiro, a gente vai agradecer todo mundo que ouviu, especialmente aqueles que comentaram no último episódio.
O Kedraroff, o Edmilson, o Chris Drovas, o Jagunço, o Lord Worth, William Froes, acho que é, Ivan, Thiago Spejorin, Natália, Alexis Gonzalez e Rafael Jacaúna.
E a gente convida, como sempre, aqueles que não comentaram a entrar nesse episódio e comentarem pra gente ficar feliz. E agora vamos começar a falar sobre o livro. Primeira coisa que eu preciso falar muito sobre esse livro. Eu descobri que o filme é ruim. Porque o livro é todo na primeira pessoa. Então, uma grande parte do tempo, o livro tá narrando só os pensamentos da Bella. E o diretor achou que a melhor forma de transmitir isso pro filme era colocar um silêncio constrangedor e ela fazendo cara de orgasmo.
Mordendo o lábio.
É. Ele conseguiu bem nesse ponto.
Mordeu o lábio é o ápice da atuação dela.
É, mas tipo... Eu acho que a culpa não é do ator.
Mordeu o lábio é cara de orgasmo.
Não, mas... Aí, Dani. A cara que ela faz é isso. Mas não, falando sério, eu achei, depois de ler o livro, eu acho que a culpa não é dos atores, a culpa é do diretor. Ele que escolheu...
Diretora. É uma mulher?
Catherine.
Muito imbecil.
Então, o diretor que escolheu transmitir todos esses sentimentos, em vez de ele colocar aquela voz de fundo, pensando, falando o que ela tá pensando, não. Ele achou que o silêncio, minutos de silêncio no meio do filme, seria uma forma interessante de transpor.
Né? Não tem nenhuma diferença daqueles filmes dos anos 20, né? Que não tinha som, não tinha nada.
Se
entrasse uma tela preta com a frase branca do que ela tava pensando,
eu me divertiria muito mais.
Eu achei que os atores não foram tão ruins, assim. Inclusive, eu achei que o... Como que é o nome do...
Do Cedrico?
Do Cedrico, é.
Robert Pattinson.
Eu achei que ele representou bem, assim, o Edward do livro.
Comprou o capricho.
Eu conseguia ver ele quando eu tava lendo o livro, imaginando as expressões, o jeito de falar. Eu achei que foi bom, assim, não foi ruim. O problema foi a Isabela, porque o livro, ela acontece toda na cabeça dela mesma. E no filme, ela... Parece uma idiota.
Eu acho que é compatível com o comportamento dele, viu? Eu acho que eles são bem comparáveis.
Um pouco do que o filme tá atrapalhado é a falta de orçamento. Queira ou não, você restringe personagens, situações, você não pode ficar mudando.
Não, não é falta de orçamento, cara, é direção.
Mas eu acho que o primeiro o teve orçamento bem restrito.
Não, tudo bem. Aquelas cenas da floresta foram ruins.
As corridinhas?
É.
Poxa.
Mas não é isso. O problema maior foi... Pra mim, foram as cenas são muito ruins.
Não soube passar.
Quando eu li o livro, eu não achei o livro maravilhoso, mas não achei tão ruim. O filme é muito ruim.
Eu não assisti porque na hora que eu fui olhar a caracterização dos personagens, eu achei que eu não tinha lido o mesmo livro que a pessoa leu. Aí eu falei assim, eu não vou ler, eu não vou assistir, porque parece muito ruim.
O único personagem do filme que eu acho assim, que é muito bom, que é exatamente a imagem do que eu imaginava, é o Charlie.
Sim, o Charlie.
Mas o Edward, pra mim, parece assim.
Não, o Edward parece muito
parece
bem,
bastante. Ficou muito bom.
Sim,
tirando
sim.
Ele, o parente
dele. Cara, é um lindo, maravilhoso, do jeito que ela descreve.
Mas nenhum ser humano vai conseguir ser lindo, maravilhoso do jeito que ela descreve.
Mas
não, pra mim, entre nós, os outros vampiros no filme, eles são ridículos.
Então é que tá, a família dele.
O Jasper.
É, então, ela fala que eles são lindos. Aí eu falei assim, deixa eu ver como ficou a caracterização.
Eles são tipo Windows da escola.
Gente, mas sabe o que eu acho? Assim, isso aí é um negócio que era impossível ser resolvido.
Não,
porque pra resolver tinha que ter uma pessoa com aparência sobre-humana.
Eu acho que
os atores são humanos.
Não tem, eu acho que não.
Mas eu acho que
ele ficou bom.
Ela é uma boa caracterização.
Ela ficou igualzinho como estava no livro.
É, exatamente. Mas os outros personagens. O Emmett eu imaginava ele muito mais forte.
Eu acho que mesmo eles iam pôr o Arnold Schwarzenegger pra fazer o Emmett.
Sei lá.
Eu gostaria do Emmett Arnold Schwarzenegger.
Mas eu acho que o.
Come with me pro Antônio.
O próprio doutor, acho que ficou boa a caracterização.
Ah, eu não gostei.
Vicente.
Pareceu bem novo, né?
Mas
é
assim,
o doutor é Smelly, ninguém liga. A Rosalie é uma personagem que já tem mais intervenção, a Alice também, tipo, já são ruins.
Eu que sou um cara inteirado nas conversas da minha irmã e das amigas dela.
Tá bom.
Da irmã!
Então
ela que toma com o clube Crepúsculo. Do Crepúsculo, né? Não você.
Eu que tô com a camiseta Team Jacob, né? Pelo que falaram da Rosalie, a Rosalie também, ela é descrita como o mais belo de todos os vampiros. Aí pega uma atriz que tá com a as pernas de potranca do funk ali.
Nossa!
Tá com a cara. Não encaixa.
Ela não ia ter a capa do esporte do Chase.
Exatamente. Você não tá imaginando. Poxa, você quer fazer um casting legal? O livro é completamente descritivo em cima das pessoas. Na hora de fazer o casting, pega alguém que pelo menos parece um pouco mais. Tá, cara, ela é loira. Rosalie, perfeito.
Não, é verdade.
Papel? Foi feito assim, tipo, você tá disposto a atingir seu cabelo de loiro? Sim.
É, então. Mas tudo bem, vamos pro livro agora. É que a gente precisava falar isso, né? Bom, o livro, como eu falei, ele é em primeira pessoa, então a gente vai sempre seguir a história a partir do ponto de vista da Bella. E ele começa com a Bella pensando sobre que ela vai mudar pra Fork.
Termina com ele pensando também.
Né? É, sempre ela pensando.
É sempre isso.
Ela parece retardada, mas ela pensa bastante.
Ela
tá imaginando.
Ela tá sonhando com ela.
Ia ser um final legal, né? Você descobrir que ela acordava sem nada daquilo tinha acontecido.
Ela acorda, ela tá careca e tá numa camisa de força.
É lobotomizada.
Ela tá irritada.
Ela sonhou com um vampiro. Ela acorda e vampiros não existem. E aí ela tá pensando como ela não gosta de Fork. Mas ela precisa fazer isso pela mãe dela, porque ela é uma pessoa altruísta, né? Ela é uma pessoa perfeita, praticamente.
Ela tem um defeito só, ela é desastrada.
É.
Porque todo mundo só precisa ter um defeito, né? É um personagem verdadeiro.
Então,
peraí, vou tirar isso do caminho. A personagem principal pra ela, que é a narradora, ela é uma representação perfeita de uma figura conhecida como Mary Sue. Então eu já vou falar isso logo pra vocês entenderem por que tudo no livro ocorre de determinada maneira. E outra coisa, sejam sinceros, a Stephanie Meyer escreveu esse livro já pensando numa sequência, assim.
Tipo, ah,
o livro inteiro indica isso. Uhum. Mary Sue é uma figura conhecida nos livros como personificação do autor. É quando o autor ele insere algum personagem que representa ele. Normalmente esse personagem, ou que representa ele, ou que representa o que ele gostaria de ser. Assim, ele não consegue se dissociar daquele personagem. Normalmente é um personagem secundário. Um personagem forte, ou inteligente, ou sábio, sem motivo nenhum. Mas em geral, pode ser o personagem principal também. Normalmente, o personagem principal é a Mary Sue, quando o personagem principal, além de ser jovem, etc., ele demonstra alguma sabedoria que pasma até os mais velhos, assim, sabe?
Mas a Bella mesmo diz que já nasceu com 35 anos.
Exatamente. É. Então, a Bella, ela é a personificação final, assim, ultimamente, de o que é uma Mary Sue. Porque, assim, a Stephanie Meyer tem nenhuma vergonha de falar que a Bella é ela.
E a vida da Bella é a vida que ela queria ter.
Exatamente. Que a vida da Bella...
Tudo que eu queria na minha vida era encontrar um vampiro que brilha no sol e me amasse indistintamente, né?
Ninguém lembra que ele tem 6 bilhões de dólares, né?
Fora isso, né?
Eu sou fiel a ele até o fim. E a conta bancária dele. Ninguém lembra dela.
Enquanto mantém o mundo, na garagem.
Por que eles têm que ser ricos, né? Não basta eles serem vampiros, poderosos, bonitos... Não, eles têm que ser ricos também. Claro, né? Pra que você vai criar alguém pobre?
Eu acredito que. Você já é amaldiçoado, pelo menos ganha dinheiro, sabe?
A mais importante é a descrição física da Bella, isso que eu acho engraçado. É. Toda vez que aparece uma descrição física da Bella, vai no finalzinho do livro e olha aquela fotinha da Stephanie Meyer.
Vamos ver.
A cor do cabelo, a cor da pele, os lábios, os olhos. Nesse livro não tem tanto, mas nos livros seguintes tem bastante descrição. Eu já vi uma foto engraçada que
mostra
todas as características da Bella e a foto da Stephanie Meyer no meio.
Engraçado, as duas são tão sem graça.
Então, o sonho dela era ser sem graça, mas mesmo assim todos os caras querem sair com ela.
Então, exatamente, a Bella é a
personagem. Ela pensou no sonho de toda menina de 14 anos.
Isso, a Bella é aquela personagem descredível que por motivo nenhum ninguém não gosta.
É.
Entendeu? Assim, você tem que me amar, sabe? É isso que a Bella.
Eu sou baby,
família.
Você precisa me amar.
Você precisa me amar. Todos precisam gostar dela assim. Evidentemente, no começo, ela, no primeiro dia, já tem meninas com inveja dela.
É.
Porque é esse o efeito que ela causa.
Furor.
Ela sabe?
Em ambos os lados. Uns odeiam, outros odeiam.
Porque ninguém esperava uma menina branca num lugar frio daquele, né?
Não.
Ninguém. Essa menina é indígena. Parece que a menina é tipo da África do Sul, sabe? Parece que ela é muito exótica naquele lugar. Meu, vocês assistiram o filme? Outra coisa que eu acho engraçado. No filme, todo mundo que mora em Forks, naquele lugar isolado ao norte lá, que devia morar um monte de esquimó, ou desenho de viking, é uma diversidade.
É multiétnico.
É multiétnico.
Pois é, tipo,
parece um Power Ranger.
Não. Tem os amigos dela, tem um que é, um é japonês, o outro é negro.
Então.
Faltou, não tem um índio entre os amigos, porque tem os índios na história principal.
Faltou o robôzinho e o Zorg que formou o Power Ranger.
É verdade.
É perfeitamente explicado, né? Costa Oeste, ali você cruzando o Pacífico, você chega até a África, o Japão, né? É. Tudo isso, então.
Então, tipo, o círculo de amigos dela é bem diversificado.
Exatamente.
Bom, acabou?
Então, eu falei já que ela é a Mary Sue. Agora a gente pode fazer os comentários enquanto ela pensa no White Horse.
Mas a gente não avançou no enredo propriamente, né?
Não, então.
Eu acho que 70% do livro é
pensamento.
Vou tentar explicar mais ou menos o livro, que é um pouco complicado seguir a história.
Não, você quer falar mais da personagem? Eu vou falar. A Bella, ela também, ela tem um único defeito, que é ser desastrada, como a gente tinha falado.
O que é conveniente, porque ela é sempre a donzela em perigo pra ser resgatada,
exatamente,
né?
Exatamente. Porque, na verdade, o vampiro também tem que demonstrar todo aquele poder dele, tem que demonstrar a segurança que ela sente em estar perto dele.
É.
Né? E outra coisa, no fundo também, ela é arrogante e muito angustiada. Arrogante a gente vai ver logo logo, né?
Muito angustiada você só vê a cada duas linhas.
Ela não consegue
passar a vida dela sem reclamar, né? Tipo assim, puta que chato, esse cara tá dando em cima de mim. Puta que chato, todas as pessoas estão dando em cima de mim. Nossa, eu não aguento ser gostosa, né? Que vida triste a minha, meu Deus.
Sexo.
Bem por aí. Não, tipo, meu, ela reclama que todo mundo. Ela reclama que de onde ela vinha, ela se sentia estranha e ninguém gostava dela. Agora ela reclama que ela chegou aqui e todo mundo gosta dela.
E ela demonstra ser a donzela em perigo. Ao mesmo tempo, é paradoxal. Ela quer ser independente, forte, andar sozinha, por mais que ela não consiga.
É,
e ela se aceita.
Andar sozinha quase literal.
É literal.
Ela devia ter um dador, né? De um personagem faz bastante sentido.
Mas é que assim, essas. Na verdade, a Stephanie Meyer quer que a Bella seja só desastrada. Esses outros defeitos aí ela não queria colocar nela, mas ela não queria colocar na personagem, porque a personagem é perfeita.
Talvez o enredo tenha pedido isso.
Não, ela não tem que querer, porque ela tá escrevendo ela mesma.
É, curioso.
Bom, vamos lá. Então ela chega, ela vai pra escola. Ai, meu Deus, é tão bizarro falar que a história se vira em volta de uma pessoa que chega e vai pra escola, né? Chega e vai pra escola. E lá na escola ela conhece o Edward, que senta do lado dela na aula de bioquímica.
Biologia. É claro que antes disso eles ficaram se encarando por alguns minutos.
Ela conhece ele na aula de biologia.
Ele senta do lado dela. Tem uma mão que ignora ela completamente. Não, ele faz um negócio mais que ignorar. Ele fica se contorcendo como se ele
não estivesse querendo.
É perfeito, ele não faz jogão. Porque ele solta um pulo, ela fala que ele respira, que ele consegue comer algumas coisas.
Só não ela.
É. Verdade. Ele morde a pizza.
Mas é verdade, Zé. Fica o livro inteiro. O primeiro, o segundo e o terceiro.
Edward, vamos definir o Edward. Porque a gente só precisa definir os dois para a história inteira.
Aí acabou, né?
O Edward, o que ele é? O Edward é um vampiro. A gente vai descobrir, mas como se ninguém soubesse, né?
Na verdade, não dava pra saber. O cara tá na escola de dia.
Então essa é a pegadinha.
Ele tá na escola de dia. Pra mim, eu olhava pra ele e falava, ah, esse cara aí é só mais um esquisito no meio desse monte de esquisito.
É, né? Talvez um snob, né?
É, tá,
ele
tá
vive com esquisito. Uns irmãos que praticam incesto pra caramba, além dos outros livros. E ponto.
Não, e o cara que é o pai de todo mundo, o doutor lá, ele é meio pedófilo, porque ele só cria vampiro novo, né? É.
Olha, um jovem de 17 anos, vou adotá-lo.
Vou adotá-lo. Então, o Energy, ele é um vampiro, a gente descobre mais que ele foi criado em 1901.
Não, ele nasceu em 1901 e morreu em 1917.
Isso, aí ele foi criado
quando ele espanhola.
Isso. Quando ele foi criado pelo Dr. Cullen. Carlyle, né? Carlyle.
Esse nome é esquisito.
Tá. E ele é um virgem de 100 anos. Ele passou esses 100 anos fazendo bosta nenhuma. Ele é um vampiro sem paixão. Sem ambição,
não,
sem tesão,
ele
sem nada.
Ele ficou 100 anos na frente do espelho, treinando caretas, provavelmente.
Aquele lindo sorriso torto.
Pois é.
Aquele maravilhoso.
Ele ficou penteando o cabelo pra cima, né?
Penteando o cabelo pra cima.
O charme magnético dele, né? Que faz todas as pessoas fazerem o que ele quer.
É. Uhum. Não, na verdade, isso é uma característica de vampiro até, porque... tipo,
o Drácula sempre... mesmo já tinha.
É. Não, na verdade, ela... inclusive,
como se ele tivesse vestido,
se você
né?
for analisar o livro, você pode pensar até que o amor dela é artificial, a paixão
Sim.
dela. Porque, na verdade, ela é atraída por algo sobrenatural, porque ela fala que até o hálito dele é um negócio maravilhoso, é, como ela sente.
Se você for ver bem, até a relação entre ele e ela é mais estimulada pela curiosidade que ele tem. Porque
Sim.
ele não consegue ler o pensamento dela, ele consegue ler de todo mundo.
Ela é,
é isso.
O bicho de estimação dele, cara.
É diferente.
Tem gente, beleza.
Eu quero ter mais Joana.
Tem gente que compra coleira de diamante com bicho de estimação,
então,
que deixa o bicho comer na mesa, essas coisas, mas continua um bicho de estimação. Mesma coisa! Ela é o bicho de estimação do Edward. Tudo bem que ele ficou olhando ela a noite inteira, falar que ela é linda. Que
mas, gente, isso é muito bizarro, né?
É.
Eu penso assim, ó, ela chega lá e ele fala, não, eu fico aqui a noite inteira. Eu falo, vai pro inferno, cara, dá licença!
Lê um livro, liga a TV.
Olha, cara, eu vou dormir nunca mais.
Pela janela, só o cara de olho regalado.
Só os olhos brilhando.
Olha, eu penso que sim. É muito stalker, gente. Eu fico assustada.
Engraçado é que ele fala.
Não, no máximo faz assim, ó, fica aqui até eu dormir, depois vaza,
não,
né?
Quer pior que ele fala que ele fazia isso desde que ela chegou.
É, isso que eu falei. Ele fica lá enquanto ela tá dormindo. Depois que eles estão namorando, é razoavelmente aceitável. Agora você chegar e um cara falar pra você assim, desde que você está aqui, eu sempre venho aqui e fico a noite inteira antes de você dormir, e falar, mas inferno! Te carregue!
Eu acho que justifica um pouco ele ser virgem. O cara entra no quarto dela à noite com tanta facilidade, ele já deve ter feito isso antes.
Pois é, vai ver que ela tem um pouco pesado.
Ele veio com aquele papinho
que ele tava cheirando as calcinhas dela,
é
isso?
É, do outro lado da rua.
É outra.
Super olfato.
E a minha outra dúvida, será que o Edward se masturba?
Não. Com super força?
Assim,
super
ele passou 100 anos sem fazer sexo. Aí alguém pode até argumentar.
Eu acho que sim, porque tem uma
sangue.
Hora...
Tomar sangue
não.
É melhor do que fazer sexo.
Eu acho que não, porque tem uma hora que ela fala assim, ah, tudo bem, mas você se sente atraído por mim, tipo, de verdade, aí ele fala pra ela, eu ainda sou homem.
E daí,
que eu acho que ele tá querendo dizer que sim, né? Que ele sente essas coisas.
Não, eu já ouvi muita gente dizendo isso.
Mas ele sente.
Que ele ainda
não
sente.
Nada.
Não, então, mas eu acho que significa que ele ainda sente essa tensão humana.
Mas
assim.
Ele passou 80 anos só na vontade?
Ah, eu acho que ele fala que ele é virgem mais pra frente, ou
não
sei.
Então, fala. Ele fala que nunca teve nenhuma mulher e ela.
É porque ele acha que tem que ser com o casamento, gente. Olha que bonitinho. Que
80 anos? Não, não existe. Ele tá indo pra escola, ele passou, pensa assim, ele passou a segunda guerra indo pra escola, irrelevante. Ele era invulnerável, forte pra caramba, tinha uma ameaça dominando o mundo em 1939 a 45. Ah, vou ficar na escola, pra quê? Eu poderia muito bem ir lá matar todos eles de uma vez só, mas vou ficar indo pra escola pra manter as aparências.
Meu,
ele não conheceu ninguém.
Só tinha mulher, né, nessa época.
100 anos e o cara não conhecia ninguém.
Os homens estavam mortos,
né? Ele não conheceu ninguém interessante em 100 anos.
Tem anos.
Gente,
eu acho que
aí ele
se cuidou sozinho,
sim, vai. Ele se cuidou sozinho?
Talvez tenha história dos próximos livros, caso algum ouvinte não queira ouvir. Eu tava lendo na internet que no último livro ela fica grávida.
É,
sim. Tipo dele? É. Tipo do vampiro?
É.
É explicação? Posso dar explicação?
Como?
É que isso nunca aconteceu antes porque nenhum vampiro aguentou uma atividade que deixasse ele tão animado, tão agitado, sem matar a pessoa.
Mas, gente, ele produz.
Esperma?
É,
ele tá guardado desde 1908.
É bom esse daí, né? Olha!
Não, mas então.
Ele é o produtor ideal.
Ele é frio, né? Mantém congelado.
Tá congelado.
Ela fala que ele respira.
Quando ele quer, ele pode não respirar.
Ele come.
Ele pode não comer.
Quer dizer que o corpo dele funciona, os órgãos dele ainda funcionam.
Ah, tudo bem, mas ele tem que gastar um poço de sangue pra fazer isso. Não quer acontecer.
Tem que comprar robô sanguíneo.
Até porque só.
Não é assim que funciona.
Ele usa robô sanguíneo.
Mas não pra produzir esperma.
Por que não? Se ele faz outras coisas. É o mundo dela, ela faz o que ela quiser, ele brilha no sol.
Agora, é pra completar o spoiler, então eu vou passar a parte mais legal do parto. Ela já tá virando vampira nessa hora do parto. Então, o que que ele
o
faz?
O filho deles é meio vampiro?
É. Mas nada
importa. Você precisa ler os outros livros. Você precisa ler os outros livros.
Nada importa.
Eu vou dar o melhor spoiler.
Nada corta a pele do vampiro. Então, a não ser eles próprios. Então, pra abrir ela, ele usa os dentes.
Uhum. Você precisa ler os outros livros.
E abre ela na mordida e ele morde o cordão umbilical também.
É sério?
Você
Não é sério.
Essa é a pior parte.
É bem gore.
É sério.
Você é bem gore.
Você precisa ler os outros livros.
Não, não. A pior parte é que o vampiro
que brilha não pode piorar, não é?
O bebê.
Então, tirando essas partes toscas que ela enfiou no meio da história, do tipo...
Nossa, gente, que absurdo.
É porque ela é mormon. Imagina se ela fosse a
é que ela quer fazer a versão dela dos Mormons. Aqui, ó, se tem alguém ouvindo que é da Igreja do Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias aí, eu não estou usando a sua religião, mas você sabe que o seu profeta falou que podia casar com mais de uma pessoa e depois cancelaram, né? Porque pegaram ele com outra mulher. Isso é histórico, muito.
Joseph Smith?
É. Então,
tá bom, gente. Ela quer fazer
a versão. Então, o autor é Mormon. Isso, muitas piadas vêm daí. Ela quer fazer a versão dela de Mormon, porque os Mormons tinham várias mulheres, então ela quer fazer uma mulher que tem vários homens.
Entendi.
Todos aos seus pés.
Vai fazer Big Love ao contrário.
Nossa, gente.
Você precisa ler
esse negócio. Não, quando eu tava lendo assim, eu fui ver como é que acabou. Eu fui procurar no Wikipedia. Não, isso aí já como acabava pra eu ter uma ideia, né? Aí eu li. Quando descobre que ela fica grávida e tem uma complicação no quarto. Falei, quê?
Então!
Eu tô lendo isso do Jacob, né? Por favor, seja do Jacob.
O mais engraçado é que não tem explicação até o fim da série de por que ele não consegue ler a mente dela.
Tem.
Tem.
Claro que tem.
Não.
Tem?
Tipo,
ela tem poder. Sim, alguns humanos nascem com superpoderes que estão fazendo aspas
até quando se transformam.
É um superpoder maravilhoso, ninguém pode ler a sua mente. Não, mas ele explica, porque depois lembra que na hora que chega todos os vampiros lá, faz mó forte no meio do. Que chegam aqueles mais, os vampiros mais antigos, ela protege, tipo, todo mundo, assim, a mente de todo mundo que vem alguém que. Agora não lembro mais. Então.
Não, eu sei.
Por isso que ele não. Porque ela não, ele não consegue penetrar na mente
dela. Você tá se apaixonando pela filha dela?
É.
Um monte de fã tinha especulado que a série terminaria com ela descobrindo que ela, por exemplo, por ela ser daquela região, que ela era descendente de índios e tal, por isso que ninguém conseguia ler na mente dela, porque tem um jeito diferente. Mas a Stephanie Meyer, não, ela, ninguém consegue ler porque não consegue, só isso.
Não, ela dá essa explicação. No livro, no último, no terceiro.
É no porque último. Ela é no especial, gente. Ela é uma pessoa especial.
Ela é a Mary Sue.
Ninguém pode ler.
Nada pode acontecer com ela.
Ninguém pode ler a mente da
autora. Ai, cara.
Bom.
Incrível como pode piorar.
Não é, você tirando. É isso que eu tô falando. Você tirando as partes toscas.
Mas tipo, são muitas partes.
Não, é.
Essa sinopse.
Não, também não tá tanto. Não, tirando a parte tosca, é um romance.
Não,
tirando as partes
de vampiro. Tirando as partes de vampiro, é um negócio muito romântico.
Que ela tem. Então,
é um livrinho forte.
Não, é tipo Sabrina.
Tipo Sabrina.
Sim, exatamente. Sabrina é menos água com açúcar aí, né?
Então, é Sabrina sem putaria.
É Sabrina pra adolescente.
Não,
Que tem putaria mesmo.
Sim. Não!
Então o Vigário entrou no celeiro.
Por aí. Ah, esse daí é um Sabrina.
Meu, sério, são muito bizarros.
Pergunta pra ele agora.
Eu já vi um livro.
Tem um livro dessa
série é tipo um viking, já viu? Tem um... E aí o viking é tipo, o viking é todo tipo gay, assim. Ele tem barba, de peito raspado e tal.
Como você tá falando essas coisas?
Não, tem na capa.
Tá na banca, do lado...
O Gustavo lê, sabia?
Eu leio, ele sabia.
Opa!
Não, meu, tipo, elas querem colocar o homem ideal pra elas, assim.
Não tem se elas quiserem. É completamente deslocada. Todas as histórias de Sabrina, Júlia, tudo isso, é a mesma coisa. É. O mocinho é mocinha, só que nesse daí ainda rola uma putaria. Não, agora, gente, tira aqui.
O cara é
fala com a gente.
Não, e o cara tem que ser super bonito, gentil, inteligente, altruísta, não sei o quê. Não importa se ele é um pirata, se ele é um viking, se ele é um...
Ele pode ser meio bruto, ele mesmo coisa. Tem uns de gente mais bruxinha.
Porque agora
não, ele só é bruto no sexo, que é quando elas gostam.
Tem um que o cara é meio tosco, entendeu? Não coisa mesmo, e depois ele... Imagina, assim ele ama, moço.
Vamos voltar pro livro?
Ah, sim.
É que a gente já passou,
acabou ele. É, até agora a gente só falou que a Bela conheceu o Edward.
Ela nem foi ainda pra reserva pra fazer todo aquele menino na orelha do menino.
Eles se conhecem, aí primeiro ele ignora ela, e ela volta pra casa toda bem triste, porque...
Chateada.
Todos os caras gostaram dela e...
Menos dele.
Ela
não foi assim. Ele cuspiu nela, ele bateu nela. Não.
Ele ignorou.
É. E ela fica puta.
Ela já estava acostumada com isso?
Mas ela era o que ela queria dos outros, não do bonitão.
Olha aqui, atenção.
Os outros feios podem ignorar, agora o bonitão tem que olhar pra ela.
E assim, ela é a pessoa mais pessimista do universo. Assim, meu primeiro dia na escola, todo mundo me amou. Uma pessoa não me amou. Que horror. A minha vida é um inferno.
O problema é a cidade, o cara tem que ir. É. O problema é a cidade maldita com essas pessoas ridículas.
Bom... Aí, vai mostrando os dias dela na escola, relacionamento dela com o pai e tal. Aí aparece a próxima coisa importante, que eu vou pular as partes que ela fica pensando ou conversando com o Edward.
Ela fica pensando
com o amor de namorinho. É. A próxima coisa importante que acontece é que começa a nevar. E aí, no dia que começa a nevar, ela tá no estacionamento e um dos estudantes perde o controle do carro.
É o Tyler, não é?
É. Que vem na direção dela e vai esmagar ela, mas o Edward aparece e salva ela.
Nota, ele estava a uns 10 metros de distância do lado do seu Volvo.
É, ele aparece mesmo.
Ele brota no chão.
Aí ele salva ela. Aí sim,
você ele dá um socão no carro do Tyler e para. Isso é importante.
Não, aí para dali mais
um soco.
Na mão.
Não, eu tenho que deixar isso um pouquinho mais macho pra mim. Eu imaginei um soco.
Ele para com a mão.
Até com a mente ele
fica
para.
Fica a marca da mão. Ninguém copia. Meu, nessa parte, ela fica muito chata, cara. Quem que é salvo por alguém e fica enchendo o saco desse jeito? Assim, o que você fez? Eu tenho certeza que você fez alguma coisa. O que você fez? O que aconteceu lá? O que aconteceu?
Mas você não tava aqui.
Como você fez? Como você fez isso?
Você tava lá
sua vagabunda. Como você fez? Não. Você fez alguma coisa? Você fez bruxaria, assim mesmo? Puta que pariu. Ó, agora...
Vamos fazer.
Na verdade, o que acontece na realidade? Se não tivessem vampiros em porcos, seria bem mais engraçado. A novata é esmagada na primeira semana. Eles correm um carro contra o outro. Todo mundo sabe disso. E aí, no dia seguinte, eles acham o chefe de polícia enforcado na própria sala. Eu gosto bem mais da descrição.
Mas aí acabou antes do capítulo.
E o autor seria o Stephen King.
E o autor o quê?
Seria Stephen King.
Então, se fosse Stephen King, ele ia ter passado os primeiros 10 capítulos apresentando cada uma das pessoas que residem na cidade de Forks, e daí no último capítulo isso acontecia.
Se fosse Stephen King, seria mal.
Se fosse Stephen King, esse acidente aconteceu, o resto da série inteira é ela em coma depois do acidente.
Sim, exatamente.
Também.
Não, ela acorda no fim careca, na cama do hospital, descobre que é tetraplégica, que ela não existe vampiro nenhum, só um cara bonitão da escola que ela acha que é um vampiro.
Mas sabe por que eu tô falando? Sabe por que eu tô falando que ele ia apresentar todo mundo? Porque eu li o único outro livro do Stephen King sobre vampiros, que é o...
A Hora do Vampiro,
isso. E ele passa a metade do livro apresentando cada uma das pessoas que mora na cidade pra depois matar todas elas.
É pra você se apegar.
Você gosta desse aqui? Olha o que eu faço com ele.
Não, mas eu vou matar você. Qual é a melhor morte? Qual a rotina dela? Com quem ela se
relaciona? E como ela morre.
Ah,
o tiro da história da vida.
É assim que acontece, sabe onde, né? Na vida.
Ele acabando.
Você conhece as pessoas e de repente elas morrem.
Verdade.
De forma trágica.
vamos lá. É, aí acontece isso, ela briga com ele porque ele salvou ela e ela não entende como. E daí no outro dia ele não fala com ela mais na escola, porque ela foi enchendo o saco dele porque ele tinha salvado ela, ela queria saber como. E daí, só depois que todos os outros garotos da escola convidam ela pra ir no baile, que o Edward volta a conversar com ela pra tirar um sarro da cara dela.
A Bella também pode ser aquela menina louca da escola que acha que todo mundo ama ela, todo mundo. Ela acha que a pessoa
veio com o livro. O livro é só na mentira.
Tipo, o livro é só na mentira.
No fundo, esses três caras que convidavam ela eram tipo os mais nerds e feios da escola, né?
E eles vinham falar com ela de dó, assim, né? E elas. Ai, aquele cara me ama, mas ele não tá deixando meu saco,
sabe,
né?
É.
Não, isso acaba deixando um pouco de lado o estereótipo escola americana. Não tinha time de hockey, não tinha time de futebol americano, não tinha time de basquete, não tinha
time de popular, torcida. Não tinha nerd.
Eles eram todos iguais, todos amigos, fora os vampiros.
Isso.
Uhum.
Então,
os vampiros são um time.
Eles são um time de beisebol, né?
Então.
Em tese, eles que deveriam ser os populares, né?
Mas eles não falam
assim. Eles eram populares pela estranheza, como eu, que eu te falei que as pessoas vão me chamar pra passar o intervalo com elas, porque elas tinham dó, que eu ficava lendo sozinha.
Elas tinham dó, porque eu não comia e eu ficava olhando enigmaticamente pra todo mundo.
Não, eu ficava lendo, mas eu não gostava das pessoas, eu só queria ficar sozinha lendo.
Meu, agora os vampiros, eles acham que pagam ridículo. Todo dia eles enchem a bandeja de comida e jogam tudo fora, tipo, uh-huh. E ninguém desconfia.
A mulher da cantina devia vir, vocês não vão comer isso aqui, não pega.
Fala que, meu, vampiro na escola.
Se fosse a minha escola, pegou, comeu, outro não comeu, enfiou na cara.
Vampiro na escola, dá vontade de morrer, né, cara? Tipo, filho, todo mundo tem 20 anos e que é aquele tipo de pessoa que não envelhece.
Você já tem cara de 20 anos mesmo?
Então, tipo, todo mundo precisa ficar indo na escola, que merda, imagina 100 anos.
Não, sabe o que faria sentido? Se eles fossem na escola pra socializar, eu penso, eles não querem se sentir sozinhos, tem eles vão na escola pra ter redes sociais.
Eles só vão pra escola pra fazer aquele dia, a média, entendeu? Olha, eles são novinhos, estão indo tudo pra escola, depois eles vão se formar. Pelo que depois ele conta, agora não. É, nesse livro. Porque eles já fizeram esse esquema de aí depois muda de lugar, nós trouxemos assim. Eles vão lá, ficam até dar o tempo de se formar. Ah, eles estão velhinhos, estão na faculdade, vão morar junto e tal, pra vocês, tchau, bem, sai. Volta de novo pra próxima escola. E aí, eles estão, já se formaram.
Não, e outra, você é um vampiro, imortal, e você vai pra escola. Você não conseguiu pensar em nada melhor pra fazer do que ficar fazendo colegial de
novo. Você
não pode dar uma desculpa, falar assim, não, a gente está em casa, sabe?
A gente já terminou, tá dando um tempo, tô fazendo faculdade.
Sério, eu sou
tranquila na faculdade.
Eu tenho um castelo. Eu fico lá, tragam suas virgens pra mim. De vez em quando eu saio pra aterrorizar uma cidade vizinha pequena 30 dias de noite.
Então,
essa é a minha diversão.
É, eu pensaria em dominar o mundo. Virar o Capitão América, por exemplo.
Não, ela não teve. É porque era
roubada. Eu sou um gente assassino, cara.
Gente.
Isso aí, eu tô assistindo o Dexter. É mó legal, vocês já viram o Dexter?
Eu não gosto.
Não.
Cara, é um serial killer. E ele é o personagem principal.
Não, eu tenho. Eu sei que eu vou me adiantar um pouco também, mas já que a gente tá falando, por que esses vampiros estão nessa cidade? Por que esses vampiros estão nessa cidade? Eles estão na única cidade que tem uma tribo indígena que sabe que eles são vampiros.
Pois é.
Mas já é porque lá não tem sol.
Mas eles procuram sempre o norte.
Mas eles moraram em outros lugares.
Já viu 30 dias? Eles vão pra Sibéria, cara.
Pois é.
Mas eles ficaram na Alaska. Eles não falam que eles iam pra lá.
Não, aí eles vão morar.
Eles já pegaram a tribo inteira.
A tribo sabe o que eles são. Por que eles não vão lá e matam a tribo inteira?
Exatamente.
Mas porque eles são amiguinhos.
E porque é
isso aí quase causa ruína deles. Isso aí quase causa ruína da família inteira.
Eu não quero matar com as próprias mãos. Eu pego meu telefone de $1 milhão, dou uma ligadinha pra Itália. Olá, senhores importantes da Itália. Tudo bem? Então, tem uma tribo indígena que sabe que a gente é vampiro. E eles podem virar uns bichos meio grandes. Ó, eu não quero falar nada
com eles. Quando eles chegam lá, eles não podem virar ainda, lembra?
Ah, é.
Não, gente, mas é porque eles estão bonzinhos. Isso aí.
Não, gente, é porque isso é romance cor-de-rosa. Vocês estão começando a fazer. Vocês estão pensando em 30 dias de noite.
A tribo tem mania de contar segredos terríveis que não devia contar para as crianças. E as crianças. Abrem a boca por aí, né? É o primeiro sinal de que tá sendo paquerada.
É.
Né?
Não, mas aí a gente já chegou na parte que ela vai pra lá. Vamos continuar. Aí.
Tá parecendo a minha leitura.
Então fica com essa. Do Erdo de não falar com ela, depois fala. E aí. Não sei, não tem muito. muito o que falar, assim. Aí depois tem aula de tipagem sanguínea.
É que assim, metade eu vou resumir metade do livro, ó. O Edward tem um lindo sorriso torto, irresistível. O bafo dele é delicioso.
Tem uma voz.
A pele de mármore. E ele.
Uma voz aveludada,
sedutora. É. Às vezes ele também. Ele tem uma cara de cínico, ele também tem sobrancelhas bem expressivas. Ele é tipo um mímico, né? E. Não vou deixar esquecer. Ela compara várias vezes ele, o corpo dele. A um deus grego. Ela fala que ele é um verdadeiro Adonis, etc. Agora eu vou entrar na parte engraçada. Sabe que pro ideal de beleza grego...
Isso não era parte
pênis grandes, exatamente. Pênis grandes são coisas de bárbaros e monstros. Em todas as estátuas gregas, bárbaros e monstros têm pênis grande. E as estátuas com físico ideal grego, tipo Davi, Michelangelo, etc.
Sim.
Até, eles têm pênis pequeno, porque... É mais pueril, é mais jovem.
Assim. Entendeu?
Então eles acham que aquilo.
Eles estavam preocupados em fazer tanquinho sobre o.
Talvez seja um dos maiores absurdos do mundo antigo, né?
Exatamente. Então nós já sabemos sobre o dote do Edward.
É, Bela, se você quiser estudar bem, tinha que procurar um centauro.
Um centauro? A Bela devia procurar o Conan Barba.
Mas ela gosta de criaturas místicas, então.
Não, ó, ele começa falando uma coisa séria pra depois terminar
Mas,
ó.
Eu achei que era uma
coisa
séria. Mas é sério, a primeira parte é.
Físico grego à parte, aí fica nessa enrolação da Bela com o Edward. Difícil, eu vou pôr explicit nesse podcast.
É isso que eu tô dizendo.
Esse tempo todo que eles estão conversando, tal, o Edward para de cu doce e começa a conversar com a Bella normal, ela fica querendo criar uma teoria pra explicar por que ele conseguiu salvar ela. E aí...
Ainda nisso.
E aí tem um dia que ela vai pra praia com os amigos, ele não vai porque ele vai caçar, literalmente. E aí lá a Bella conhece o Jacob e começa a conversar com ele e ele acaba contando pra ela que os Cullen não podem ir lá na praia. Porque ele tem um acordo com a tribo e acaba contando que, pelo menos na história que ele conhece, os Cullen eram vampiros e a tribo era de lobisomens.
Nessa hora, ele ainda trata como eles são os frios, ela ainda não sabe associar frios.
Não, mas ele fala,
não, ele fala assim,
ela fala frios, ele fala, você chamaria de vampiros.
Ah, tá.
A Bella fica com essas teorias e aí só quando eles vão pra praia que ela conhece o Jacob. E ele conta pra ela as histórias da tribo dele sobre que os Cullen seriam frios, vampiros, e a tribo seria. O pessoal da tribo seria um lobisomem.
Uhum. Ele até chega a contar que os Cullen haviam chegado lá, mas não representavam um perigo tão iminente assim. Então eles fizeram um acordo para que os Cullen não frequentassem, não caçassem na reserva deles, desses indígenas.
Uhum.
Então fica uma coisa meio separada. Eles mantêm um distanciamento. Não chega a ser aquela coisa agressiva, mas mantém um distanciamento. Ninguém fala com ninguém, fica por isso mesmo.
Já que a gente falou de caça, vou fazer outro adendo.
Perigoso.
Pensa bem, ela quer demonstrar os vampiros como bonzinhos, por isso eles não bebem o sangue de humanos, eles bebem o sangue de animais. Eles matam animais.
Sim.
Então, agora, isso vai deixar os vegetarianos, por exemplo, em fúria. Por que que a vida dos animais, principalmente animais como ursos, animais assim, importantes,
grandes,
é menos pânico. Valiosa do que humanos desprezíveis?
Não, eu acho que porque entra na concepção humana. Os humanos comem animais e os vampiros comem animais também. Tipo, não é mais cruel do que a gente comer carne de boi.
Principalmente sabendo que você mantém bois aí, sei lá, em prédios, pra fazer lanche do seu Big Mac. Né?
Mas pelo menos no Mac Dia Feliz o dinheiro vai pras crianças comer.
Pelo menos isso.
Bom, continuando. Aí, depois que a Bella escuta essa história, ela vai pra casa e vai pesquisar na internet sobre vampiros.
Acho que a gente já tá acostumado a achar.
Só um detalhe. Nessa hora, o Jacob ainda é um garoto mais novo que ela, uns 2, 3 anos mais novo,
tem
15.
E ele ainda é um molequinho mirrado e pequenininho, mais novo. ele não é aquele alterofilista, que é exibicionista, que fica arrancando a camisa pra tudo.
É verdade.
Só depois que ele encorpa nos outros livros.
Isso fica tosco demais, acho que é no terceiro filme? Ou é no segundo?
Eu não assisti.
No segundo?
Eu não assisti.
É no segundo.
Eu não cheguei a ver o filme, mas...
Eu assisti.
Passou um pedaço, acho que naquele filme.
No 1 ele só tem o cabelo heavy metal.
Eu gosto dele cabeludo mais do que eu gosto dele...
Cabelo curto?
Cabelo curto.
Cabelo curto bombado.
Eu acho que pelo menos ele tinha um charme quando ele era cabeludo. Depois ele tinha
que
ter charme
nenhum pra ele cortar o cabelo, né?
Ele devia andar
por
metal.
Por quê? Porque o meu precisa, não pode ser cabeludo? Eu acho que cabelo inteiro vai ser cabeludo.
Porque tipo um ritual.
Não tem nenhuma das formas que ele tem nariz de porco.
Não, mas ele tinha um cabelo bonito.
Ah, tá. Tô pelo ator, desculpa.
Bom, ela faz essa pesquisa. E aí depois, no outro dia, ela combina de ir com as amigas na cidade pra ajudar as amigas dela a comprar os vestidos pro baile. E aí quando ela está na cidade, ela se separa das amigas e por algum motivo ela vai andar num beco sombrio sozinha à noite.
Pois é, imagina você andando na República à noite, é a mesma história.
Ou
na Lapa.
Aí ela quase é atacada.
Não entendo da forma literal, mas tipo, tem mulheres que pedem por estupro, né?
Tem.
Não entendo da forma literal, tipo, não é que ela está pedindo por estupro, mas as atitudes dela, ela quer se pôr na situação mais perigosa possível, né?
É que a Bela não tem noção do perigo,
né? Ela é desastrada e sem noção.
Eu
não sei se vocês assistiram a Bela e a Fera da Disney.
Uhum.
O pai dela, tem uma hora que ele vai levar o negócio pra cidade, aí tem assim, um caminho iluminado e cheio de passarinhos e um caminho sombrio. E aí o cavalo não quer ir pro caminho sombrio. Aí ele fala, não, vamos por aqui, deve ser um atalho. É tipo isso que ela faz, assim. Tem um caminho sombrio e tem um caminho iluminado. Ela fala, vamos
por aqui. Tem uma placa apontando escrito, pode ser.
Homer Simpson escolhe esse caminho geralmente.
Bom, a questão é que ela é quase atacada e bem assim, no momento que ela ia ser atacada, aparece o Edward e leva ela dali e salva ela.
Ele vem fazendo um drift.
Ele chegou até lá não pelo pensamento dela, mas pelo pensamento dos atacantes. Né? Ele viu o rosto
normal,
dela.
Ele já estava seguindo ela.
Ele estava seguindo ela.
Ele é um perfeito stalker. Vamos ouvir.
Nossa, mega stalker. Não, e aí depois ele fala pra ela assim...
Então tem uma cena de ação legalzinha, assim, tipo... Essa cena é clássica, tipo, Robocop, essas coisas, né? Mas Robocop, pelo menos, ele atira no saco de um cara. Ele vai chegar lá, dando drift, ele não atrapalha ninguém, não faz nada. Podia ser assim, os caras já passando a mão na Bela, já, assim.
É, ele grita,
aí ele chega
assim, só
isso? Ei, vocês! Aí ele chega já arrancando a cabeça do cara.
Não, mas aí ele leva ela pro restaurante e fala pra ela assim... Ah, eu cheguei aqui porque eu estava seguindo você. E ela acha aquilo muito normal, assim. Ela fala,
muito romântico.
Que stalker. O que você está fazendo atrás de mim?
Nossa, é
romântico.
Se um homem está sendo seguido, ele pode até gostar. Isso variando do grau de quanto ele está carente.
Enquanto a mulher é gostosa.
Exatamente.
Enquanto ele está carente. Porque se ela liga o negócio...
Crazy Eyes Hotness. Ela é muito louca, mas ela é
Mas depende também do quanto o cara tá necessitado. Que aí o negócio
se ela for muito gostosa, não importa o quanto ele tá necessitado, ele vai ficar necessitado naquele momento.
Ela pode me assassinar depois, tudo bem. Depois me mata, tanto faz. Mas, sério, não importa o quanto ele seja apaixonado. Eu tenho bom senso de não seguir e falar, eu tô te seguindo caso alguma coisa ruim acontecesse. Olha só no que deu. Ela ainda ia falar, eu vou chamar meu pai, que é policial, e ele vai conversar com você, tá?
Não, detalhe, agora eles vão pro restaurante. Essa cena do restaurante é outra cena pra alguém insuportável, que é só pra mostrar como ele gosta muito mais da Bela do que outras mulheres bonitas.
Pois é.
Porque ela fica reparando na garçonete.
Ao invés de reparar nele,
ela tá muito necessitada.
E ele... E ela fica assim, você não tá reparando nelas, nossa, meu Deus, você não tá reparando nela. É que é homem perfeito, quando ele tá comigo ele não olha pra ninguém.
É que ela não sabe que quando ela não tava olhando, ele deu uma olhada no decote da garçonete.
Ih, ele olhou com ela olhando, ela não consegue ver.
Ele é muito rápido pra ela.
É.
Uhum.
Ixi, ele viu até a cor da calcinha na nariz da...
Do outro lado da rua. Sempre amplifica o poder do vampiro.
Já estava cheirando a calcinha dela.
O restaurante inteiro.
Ela tá menstruando.
Por quê? Deu fome.
Que nojo.
Que nojo!
Toma chá de saquinho, usa absorvente.
Ai, que nojo. Isso é nojento. Vocês três são nojentos.
Ele é um vampiro.
Vocês são nojentos.
Eu só sugeria calcinha, mas é eles que falaram.
Bom, continuando. É... Nessa conversa do restaurante, o Edward fala pra, admite pra ela que ele consegue ler mentes, menos a dela. E depois, quando eles vão pro carro, que ele vai levar ela pra casa...
Peraí, nessa parte, ela ainda não tem certeza que ele é um vampiro, é só uma teoria imbecil, né?
E uma... Eu acho que vai contar no carro, no
isso, no carro ela fala, mas eu acho que você é um vampiro.
Mas imagina um cara sentando e falando... Eu consigo ler mentes. O cara é muito louco, né?
E eu acho que é demais. I'm Batman.
Não, tipo, isso fica numa boa, né? Porque tudo bem, o cara é rico, é gostoso, tem que ter algum defeito, né? É louco, ele acha que ele é, mas você
então, não, mas o problema não é que ele fala que ele consegue elementos, o problema é que ela acha isso normal.
É,
então, ela não fala do tipo, não, porque. É assim, dentro do que ele explica...
Podia
que ele
ser consegue... pior, você podia chegar bêbado e bater em mim.
Não, dentro do que ele explica que ele consegue ler mentes, ele explica como ele achou ela falando isso. E ela não fala do tipo, nossa, você consegue ler mentes? Não.
Ah, você consegue... é doida. É que ela tá mais interessada no como
ele... Meu sorriso torto, né?
É. Eu diria, você precisa ganhar mais dinheiro com isso.
Você já sorriso tá lá, brega? Sorriso torto doido, é tipo Stallone, viu?
Ai, que horror!
Mas assim, desde o começo do livro, ela, a Bela já sabe que ele tem a capacidade de deixar todo mundo deslumbrado, até outras pessoas, acho que até homens.
É.
Bom, e aí no caminho pra casa no carro, a Bela fala da teoria que ele é um vampiro, e aí ele acaba confessando. Ele não fala.
No livro,
é, eu
no
sou livro. O mesmo vampiro, mas ele.
O filme assim, é bem pior a cena que ele revela, que ele fica assim, falho. Fale o que eu sou. E ela fica com a cara, né? Virgem? Também.
Meu Deus.
Ah, vampiro. Isso.
Bom.
Who's your daddy?
Who's your daddy?
E aí ela fala, ele admite e continua a mesma coisa também, porque é super normal. Ela não fica nem um pouco chocada. Normal.
É um vampiro.
Ele é um assassino.
Pois é.
Ele lê mente.
Ele fala a todo momento pra ela ficar longe dele.
Ele pode achar a menstruação deliciosa.
Oh, Gustavo, cara, com essa história, tá ligado?
Não.
E mesmo assim ela continua fascinada.
Isso. E aí, assim, depois desse dia, tem vários dias que eles ficam conversando, perguntando da vida pessoal um do outro, que eu não vou ficar narrando.
Nossa,
aqui pra
essa parte é um todo mundo.
Tem o que? Acho que 20 páginas aí no mínimo.
Só de perguntinha.
Pois
qual
é.
Qual essa cor pra ele?
É.
What's your name? What's your quest?
Você vem sempre.
What's your favorite color?
Então, aí fica com isso aí. Depois eles marcam um dia pra sair e eles vão passear no parque ou na floresta.
É uma floresta, não é?
É, um parque, né? Porque lá é uma parque nacional. Essa...
Floresta.
Floresta. Eles vão passear lá na floresta. É que floresta parece tipo a floresta amazônica. Por isso que eu prefiro falar parque, que eu vou entrar no parque nacional. Eu
tô na selva.
Eles vão no parque.
Macaquinhos.
Eles vão lá no parque e aí eles passam um dia, ela descobre que ele brilha no sol.
Essa é a pior.
Pois é. Não, e tem pior ainda. Ou melhor, só pra continuar na mesma esteira. Ele tem super velocidade.
Ele tem super velocidade.
E super força, mas porque ele arranca um tronco na frente dela.
Mas é. Isso daí é tudo.
Isso também é necessidade, cara.
Ele pega o
tronco.
Ele volta pra fora.
Ele abraçou o tronco.
Penetrou
um bronco na
chega, né?
Não, mas ó, toda a parte do sol, eu li sem spoiler, então eu não sabia que ele brilhava. Ele sempre falava, falei, meu, esse cara tá andando de dia. Mas se eu for na luz direta, coisas horríveis acontecem. Falei, pô, sei lá, eu imaginava que na minha cabeça inocente, ele talvez virasse uma criatura horrível pra compensar o que ela acha de beleza. Na minha cabeça, alguma coisa muito grande ia acontecer. Aí uma pessoa que eu tinha lido me falou, é horrível. Eu falei, pô, deve ser ruim mesmo, né?
Não, é horrível do tipo, é idiota, né?
Não, mas eu tô falando, o restante das coisas, tipo, super velocidade, arrancar tempo de ar,
que eu pensei, ó,
tudo pra mim ficou ofuscado na hora que eu falei assim, ele brilha.
Não, o Globo Beleza ali atrapalhou, mas...
Quando falou que ele brilhasse como mil diamantes, sei lá, eu olhei e falei, peraí, ele fica o corpo de diamante? Tipo,
então,
uma
sabe o que eu pensei? Exatamente! Na hora que eu li, eu falei, nossa, Emafrost!
Ele fica o corpo de tipo, eu pensei, ah, por isso que ela fala que ele é meio como mármore, talvez ele fique de pedra. Não, não, ele brilha mesmo.
É, então, todo o resto pra mim, todo mundo sabe, ele pode correr, pode ter super velocidade, super força.
Esse cara pode ir pro Rio de Janeiro em fevereiro, passar o mês inteiro brilhando. Volta, ótimo.
No pior, tá aqui no Brasil, o meio vampiro.
A propósito, no livro, por acaso, tem alguma relação com o Brasil, alguma viagem? Tem mesmo?
Tem, eles vêm pro Brasil.
No quarto livro, o
Lua de Mel.
Meio vampiro, meio Lua de Mel.
Tá usando o cachorro dele.
Quê?
Usando o cachorro dele.
Não, pior que no filme, eles cobriram o cara de purpurina pra fazer ele brilhar.
É?
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 Google
não. Eu não assisti, eu não assisti o filme. Um cara que brilha purpurinado. Não, não, gente.
Não, não, imagina, cobrir de purpurina, né? Tipo, um prostituta, sei lá, um travesti, sabe?
Então, gente, mas aí tem essa cena, eles ficam lá, tal, no sol, e o Edward fala pra ela como o cheiro dela é irresistível, e blá blá blá.
Que ele fala que ela é super especial, que pra ele,
que ela é, única.
Ela é o máximo de sabor do sangue, né?
O quê?
O máximo de sabor que ele poderia
provar. O sangue mais delicioso
que ele poderia provar. O sangue mais delicioso que ele poderia provar é o dela.
No segundo livro, os Volturi, a família real dos vampiros, chamam de Elatua Cantante, né? É como cada vampiro no mundo tem uma pessoa que é torta de limão, sabe? É o doce predileto. Exatamente. Meu, é essa bomba de chocolate que eu procurei minha vida toda.
Ela é a bomba de chocolate,
né?
Do
Edward. É, mas ele não...
Bom. Ele só olha e cheira. Como é que é bom?
Nem chupar o recheio. Nem tô falando do sangue, hein? Tô falando do sangue.
Que horror. Bom, depois minha mãe, minha fora foi nojenta.
A gente tem um termo pra isso, medicina legal.
Sim, foi nojento. Podemos continuar?
Vamos.
É, aí em seguida ele leva a Bella pra conhecer a família dele.
Espera aí, a gente não falou do primeiro beijo deles, né? Falamos?
Ah, tem o primeiro beijo.
Foi importante.
É importante pros próximos livros, assim, que é. Ele nunca consegue se entregar porque ele tem medo de
matar ela
nesse processo.
Tá beijando
com ela. Hulk esmaga.
Exatamente como o Hulk.
Hulk esmaga. Ele vai começar a beijar ela e de repente ela
bate muito cardíaco. Ele não tinha.
Bom, aí conhece os Cullen, aí depois eles marcam um dia pra ir jogar
beisebol.
Uhum. E aí ela vai junto. E aí nesse dia que ela vai junto com ele jogar beisebol, aparecem outros vampiros que chegam lá, escutam eles jogando e aparece que são o Laurent, a Vitória e o James.
Eles são vampiros nômades.
Isso.
São do Black Eyed Peas.
Eles não são bonzinhos. E aí o James acaba sentindo o cheiro dela e ele é um caçador, então ele resolve caçar a Bella. Quando eles percebem isso, toda a família Cullen se mobiliza pra resolver o problema pra não deixar a Bella morrer. Então eles se separam, tal, a Bella acaba indo com
Jasper
e a Alice pra Miami.
Miami?
Cadê se tinha Washington?
Não, porque é perto de onde a mãe dela mora, não é?
Não, então Miami
dela, onde ela morava, a mãe dela, não é?
Ah, espera aí, ela foi pra Flórida.
É Phoenix, Arizona?
Não, não sei. Ah, a mãe dela foi depois pra Miami com um cara, mas ela tá em Phoenix, é isso mesmo.
Um detalhe só é, esses, os nômades, pelo menos, simbolizam mais o que a gente conhece como vampiro. Então, o James, quando o Edward lê a mente dele, fala, a caça é a vida dele, a emoção da caçada. Ele não gosta nem tanto da hora depois que ele matou, mas o legal pra ele é pegar. Isso meio que traz um pouco do que a gente conhece como vampiro nessa hora.
É.
Por isso que ele é o personagem favorito de muita gente, pena que ele não aguenta... Um livro, né?
Que ele é mau, aqui os vampiros têm que ser bonzinhos.
É romance, você tem coisa
pra fazer. Mas eu chamo aqui do bote até um vilão.
A Bella é pura. Ninguém pode deixar ele comer a Bella.
Mas ele morre um pedacinho.
Ele dá uma mordidinha.
Dá uma mordidinha.
Dá uma chupadinha.
Dá uma chupadinha. Foi rápido. O Edward não liga, se importa. Quem passou 100 anos esperando a mulher certa não vai.
não vai desperdiçar, falar que não vai querer mais, quando tomar uma mordidinha.
Aí a Bella tá lá, ela deixa uma mensagem pra mãe dela, avisando a mãe dela que pra ligar pra ela quando chegar. E aí o James acaba ligando pra Bella, falando que tá com a mãe dela e pedindo pra ela ir encontrar ele, pra ninguém que ela conhece se machucar. E ela vai mesmo, né?
Caiu no trote da prisão.
É, ela caiu no trote do sequestro.
Caiu no trote do sequestro. O cara ligou de dentro da cela e, ó, eu tô pra tua mãe.
Exatamente. Foi, ele aprendeu com os brasileiros.
Tá tudo ligado com o Brasil, exatamente.
Uhum. E aí ela vai lá, quase morre, porque ele pega ela e tal, começa a gravar um vídeo. E depois, logo antes dele matar ela, aparecem os Cullen, matam ele e salvam ela. E aí ela acorda depois no hospital e descobre que o Edward não deixou ela se transformar em vampira. E aí eles vão pro baile. E acaba o livro.
Calma. Pera aí.
Não, que bruta,
eu
né?
Eu quero deixar bem claro que quando eu li que eles entraram no lugar pra brigar contra o James...
Briga.
Exatamente, calma, por isso.
Calma aí,
eu virei a página e vi que o outro capítulo dizia: então ela acordou no hospital. Eu juro que eu voltei pra ver se não tinha colado uma página na outra.
É.
Eu fiquei em 5 minutos. Por exemplo, eu quase escrevi algo no meio. Então eles começaram a dar tapa na cara um do outro, sei lá.
Meu, ela desmaia. Você quer uma desculpa pior?
Pra não escrever uma luta, o Tolkien tinha a cara de fazer uma página de luta.
Então, ela é tipo o oposto do Bernard Cornwell. O Bernard Cornwell não dá nada fora da luta, quase. Ela não dá nada de luta.
Esse livro, nas mãos do Bernard Cornwell, nessa cena,
está virando sangue,
urina, fezes e glória.
É. Ela ia ter que se cagar pra poder sentir a colher de volta, né?
Eu acho que isso vai até contra a ideia do livro mesmo. Ela se colocasse um sinal de batalha que seja.
Ela desmaia no primeiro
momento. Ela gosta de descrever batalha, não, obviamente.
Não. Mas no comecinho, assim, ela dá uma gota de sangue do dedo lá, que vai fazer o exame.
Mas
isso
é engraçado. Ela
imagina
um
monte de sangue.
O que aconteceu? Aí ele, eu chutei o veneno na volta dela. Ah, é?
Onde?
Você se cagou também. Com...
Eu limpei.
Pode deixar. Eu fiz muito isso, tipo, é aquele bêbado.
Bom, mas é isso, assim, não acontece. Essa parte é bem rápida, ela não se preocupa muito em. Porque ela gasta mais tempo mesmo descrevendo os diálogos do Edward com a Bella, ou a Bella se torturando psicologicamente. O resto.
E depois foi traduzido por mordidinha de beijo.
Isso. O resto do livro acontece muito rápido. E aí acaba, é isso. E a gente vai pra avaliação, né?
Pois é.
É
bruto, né?
Ela foi bruta,
já. Qual é o mínimo que a gente pode dar? Pode dar zero?
Pode.
Zero assim, absolutamente, inversamente proporcional a tudo que há de bom nesse mundo.
Como? Eu acho que tem como ser pior ainda.
Eu não achei tão ruim pra dar zero, mas você pode dar zero.
Depende do que eu acho ruim. Eu vou ser sincero, eu acho que a leitura é muito boa. Eu vou...
É, a leitura é muito boa.
Não, a leitura é. Não, vamos lá. Você pode dar o que você quiser. Eu não ligo, você dá.
Deixa eu ver se você quer a Bella.
Você pode dar o que você quiser. Não tem problema.
Vou em homenagem à Bella, eu não vou dar nada.
É, em homenagem à Bella, eu não vou dar nada.
Vai.
Cada um dá o que
quiser. Eu gostaria de dar, não vou.
Vamos, primeiro critério.
Eu tenho medo.
Não é pra falar no meu meio.
Tá bom.
Primeiro critério, trama. Gustavo.
Olha, a trama beira inexistente. Então vou dar um. Sabe por quê? A gente demorou bastante pra escrever o livro, porque o livro é uma chatice de pensamento, mas eu vou narrar a drama aqui, ó. Menina vai pra escola, descobre que tem um vampiro na escola, o vampiro se apaixona por ela, ela se apaixona pelo vampiro, ela conhece a família do vampiro, aparece outro vampiro que é mau, o vampiro mata outro vampiro e acabou. Ela vai pro baile com o vampiro.
Ele joga um beisebol nesse meio.
É verdade, né? Tem um beisebol.
Ela conhece o lobisomem. Você ainda não é o lobisomem.
A gente não sabe.
Ela conhece.
Mas ela conhece.
Ela conhece o índio.
Ela vai pro funário.
Mas é o seguinte, vai, é a parte interessante da história, né? Meu, não tem trama, cara. Tipo, você rabisca essa trama do guardanapo.
Vem cá.
Tipo, o resto é escrita, é descrição de pensamentos, de sentimento, de como ela se sente. É, eu acho que toda descrição que ela inventa pros vampiros, essas coisas, não envolve trama. Trama é história, são acontecimentos, são eventos. A trama, nula.
Ju.
É Ju.
Não, eu... De trama, é que assim, a trama que, você, que o Gustavo se refere, ele quer mais ação, mais negócio.
É, mas essa daí
tem uma trama romântica.
Não é trama.
É trama.
Trama romântica. Você pega um romance, é a única coisa que tem.
É isso. Você, o que você tá querendo é a ação do negócio.
Não, mas não
é
ação. Eu tô falando conflito.
Você tá falando de clímax.
Mas tem
é acontecimento. Os acontecimentos são românticos.
O acontecimento é assim. Ela foi pra escola esperando ver ele. Ela chegou na escola e viu ele.
Então
é uma trama de romance, entendeu? É a trama de romance está entre a relação dos personagens. Ele ficou stalkeando ela. Isso é parte da trama.
Stalkeando.
Tá, eu vou confiar
em Aurélio.
Eu vou confiar em vocês, então. Eu vou aumentar minha trama pra dois. Não. Eu vou confiar que isso é uma trama, tá?
É uma trama de romance.
Beleza.
Não, pra mim, eu dou três pra trama. Porque assim, não é assim, nossa, que romance, entendeu?
Mas
é um romance dentro da trama de.
É uma trama de romance meloso.
É que se alguém, sinceramente, se alguém falasse assim, tipo, eu falo, se eu falasse mal do Stephanie Meyer, e alguém fala pra você, ah, por que você não faz melhor, então? Eu faço, cara.
Eu já publiquei.
Eu faço com metade do meu cérebro. Eu faço.
Não, dava pra
eu
ter.
Posso ficar retardado e babando, que eu ainda vou fazer melhor. Se vai ser um sucesso, essas coisas, enigma.
É que, na verdade, o Gustavo tá chateado, porque a Stephanie Meyer vendeu mais livros que ele.
Com o mesmo título.
Com
o
mesmo
título.
Boa!
Título
muito
bom. Meu, não, então, exatamente.
Agora eu fiquei mal.
Exatamente.
Olha a dor de cotovelo.
Não, eu odeio, não, sinceramente.
Ele tá pensando, como que ela ousa escrever um romance meloso e vender mais do que eu?
Não, o romance meloso ruim.
Não, que outro romance meloso você já leu pra dizer que esse é ruim?
Orgulho e Preconceito, por exemplo.
Orgulho e Preconceito conta?
Não.
Não.
Por quê? Não é meloso?
É? Orgulho e Preconceito e Zumbi.
Não,
mas não é tão.
Não, não é.
Não, porque.
Não é meloso.
É diferente.
Ah, não é meloso.
Leia o Sabrina e depois você compara, vai.
Não, é diferente do que falar assim. Ó, aqui tem um romance e ele é falso. Não, falso é o romance que o Harry Potter tem. Que ele olha e fala assim, oi, a gente tá namorando. Eles deram um beijo e um aperto de mão maneiro.
Não, mas... Não, é romance que a gente tá falando em livro de romance.
Livro de romance.
Livro,
não,
assim, livro Bárbara pra Carpa. Mulherzinha. É livro pra mulherzinha, é isso.
Bárbara Carpa. Procurem. Sabrina. Como é que é o nome que a gente falou? Júlia. Toda entrevista. É romance. Só vai ter isso.
Não, como assim? Daniela e Gil. Final isso, de verão. Daniela, eu já li. É a mesma coisa.
Daniela e Gil, Bárbara Kaplan. É tudo mesmo. É o mesmo tipo. Tem o mocinho, a mocinha e a história se desenvolve nisso. Como que o mocinho vai ficar com a mocinha?
O mais importante é quando eles se encontram.
Mas no romance.
Acho que até vamos aumentar a minha nota.
A história de
si não é ruim.
Uma pessoa de cada vez.
Para os leitores de Anne Rice, a diferença muda tem um pouco. Porque são dois mocinhos, não dá?
Não, sim, mas a Anne Rice não escreve um romance romântico.
Romântico, ele só tem aquela... Ele tem a luxúria.
Isso, é diferente. Esse livro é um romance romântico.
Olha lá, rola muita questão sexual, né?
É, tem. É um cartão meio...
Anne Rice é
muito já tá meio um pouco se lixando pra quem é quem lá. Isso é verdade.
Não, mas é que acontece... É isso que vocês não estão entendendo. Esse daqui não é...
Não, tá entendendo, mas é... Meu Deus.
Não, é que você não gosta de romance romântico.
Eu não tô dando pontuação dentro da categoria romances românticos. Eu tô dentro da categoria livros.
Não, tá. Não, tudo bem. Três, né?
Não pode deixar três.
É.
Eu vou dar dois. Olha, eu não achei um livro tão ruim.
Perto do que você estava esperando, né?
É, então, mas é esse único parâmetro.
Tem que lembrar que ele pode ir até zero.
Não,
eu sei, então, por isso dois, tá ótimo.
É, zero sendo horrível, um sendo ruim.
Abominável.
Dois, ruim, mas eu consigo ler sem reclamar tanto.
Três é regular.
3 é
quatro é bom, é que Brumas de Água é muito bom. É um ótimo, pouco mais né? truncado, é uma história um pouco
não,
mais
então,
complexa.
Ele reclamou mais pra ler Brumas de Água.
E a letra era pequenininha.
Brumas de Água eu sou bem, né? Eu travei bem mais pra ler
Crepúsculo.
Mas é o que
ele
pede. Mas eu tô falando assim, do estilo de leitura, ele reclamou mais de início.
Eu não acabei.
Então fala.
Eu achei que a construção dos relacionamentos foi ideal até o ponto do absurdo. Isso acaba com o livro. Essa construção ideal tira a história, tira um clímax decente. Então deixa o livro uma bosta razoável.
Ok. Vinícius.
Minha nota vai ser 2, porque, assim, a história é cheia...
Pô, você tá com a camiseta do Sim Jacob e vai dar 2 pra...
Porque o Jacob só fica bonitão no próximo.
Fala que você é Team Van
Helsing. Eu sou Team Drácula. Sou Team Volturi, pelo jeito, né? Você é que eles matassem todos. Não, o importante é... A trama ela é muito simples, você sabe tudo o que vai acontecer, você só quer ver como desenrola. Fala assim, qual foi o grande defeito do filme? O defeito do filme é que ele não foi uma novela. Isso é uma novela, você vê dia após dia fazendo parte da sua vida e você entra ali no meio, porque isso ela, é...
Não, a melhor paralela com novela é tipo uma pessoa que ama sofrendo, assim, porque não pode estar com a outra...
Sim.
Não, não, isso é um grande Manuel Carlos, nunca cita muito, né? Não tem um conflito, não tem um inimigo, não tem um vilão, não tem...
Tem que falar
que
você assiste, você
é, na verdade, eu tenho que admitir que eu li esse livro porque eu sei que as garotas gostam.
Ah,
e
tá.
Eu
tenho um assunto, né?
A minha ex-namorada foi cansada nessa.
Só que ela tinha 13 anos, né?
É, na época a gente era muito jovem.
Bom, minha vez. Eu vou atribuir 3. Comparando com o outro romance que eu li, que foi o Final de Verão, da Danielle Steele, eu acho que a trama até é melhorzinha. Porque no Final de Verão a trama era... Mulher vai pra praia... Não, marido da mulher viaja. Mulher vai pra praia, tem um caso com amante, volta pra casa, tá grávida, o marido fala com a filha dela, ela desmancha com o marido e fica com o amante.
Nossa,
que horror. Então, mas é que assim, do livro todo se revolve nos encontros dele, no amor, na paixão, na descrição, então, tudo. É
isso que eu tô falando, né, gente? As histórias de romance desse tipo ainda tem putaria. Esse daqui não tem
putaria. Ainda tem um pouquinho de ação. Que é melhor do que o Final de Verão.
Tem esporte.
Tem esporte.
Fãs de ESPN, leia o Crepúsculo.
Aí, forçando, Vinícius. Bom,
depois liguem pra mim e podem me esculachar.
Próximo critério, personagem. Gustavo.
Nossa.
Silêncio chato.
Olha, eu vou ter que dar 1. Não existe desenvolvimento de personagens. Os personagens não têm personalidade nenhuma. Eles só têm aparência física, todos. A Bella, você não conhece as características da Bella porque elas são descritas. Você conhece as características dela por conta da própria narrativa dela. Por quê? Porque é Stephanie Meyer. Então você está conhecendo a autora. Ela está contando uma biografia imaginária dela, a fanfic dela, de sexo com vampiros. Quer dizer,
sem sexo.
Quer dizer,
não
romance,
sexo com vampiros.
Romance para chegar no sexo. Muito comprometimento para chegar no sexo. Ela gosta de sexo, não é mentira. Ela adora sexo, ela quer falar isso. Mas acontece que ela tem que ter um compromisso diante de Deus, né?
Até porque a Bella já tenta dar pra ele desde o primeiro
tempo.
Ela tenta.
Essa
mocinha tentou.
Ela tenta no livro.
Ela tenta no livro 3.
O que você quer fazer?
Ela tenta no livro 3.
Ela tenta muito no livro 3.
Ela, nos outros livros, ela tenta sempre.
Pelada.
Não ia rolar também.
Uma roupa, sei lá, colegial.
Falar Vitória Secret.
Não,
ela acha que tentar é só beijar e tá tudo bem que daria acesso a qualquer outro homem.
Ela vai lá e morde o beijo.
Não, ela quer apelar a tela.
Não, vai fundo nessa.
Você é uma dominatrix, hein?
Juliana, personagem.
Então, de novo eu vou discordar do Gustavo, porque, meu, é personagem de romance, eles não tem que ter assim, muita profundidade. Os personagens que ela cria, os amigos da Bella de escola, só estão ali pra ela poder ir pra praia.
Eles podiam ser de papelão.
Podia! Então, podia, mas é que eles estão ali só pra dar suporte, entendeu? Pra ela conversar, pra ela ficar sabendo.
Pessoas, né?
Então, pra ela ficar sabendo de onde vem os fulanos, pra ela ir na praia junto e encontrar o Jacob. Pra ela ficar sabendo da história dos vampiros, só pra isso eles servem. Então, pro fim que eles se destinam, pra mim,
é que, na verdade, eles não têm utilidade.
Não, mas eu
gostei. A história é de dois personagens, nada mais.
Então, mas qual é isso, nota, Ju? Três. Porque assim, é romance. Você não tem que ter aquela profundidade. Nossa, entendeu? Aquela coisa.
Como funciona a cabeça da pessoa. Ela se apaixona fácil.
Então, você conhece a Bela e você conhece razoavelmente o Edward. Porque no romance, só duas pessoas importam. A mocinha e o mocinho.
Pra quem que você... mal, o Edward não tem nem mais característica assim. Ah, ele é gentil, ele é compatível.
Você sabe o que ele
fala. Não, ele é
gentil. Sabe que ele é perigoso.
Não, não. Sabe o que ele é? Ele é fanático. O Edward... Ele é assim, ele é uma mula com aquele negócio de tapar
cabeça.
O caminho. Com cabeça. Ele só vê ela e é só isso. Porque é isso que uma mulher quer. Ela quer um cara que seja fanático. Ela quer ser uma religião pra ele. E é isso que ele faz. Ele vê, ele fica. Ele não dorme, ele fica assistindo ela 24 horas. Tipo, ela é a TV dele, ela é o mundo dele. Ele não sabe o que existe mais. Ele não ouviu falar em arte, só existe. Ela, a partir daquele momento. Então, essa é a característica dela.
Não. Aí eu já não concordo.
Não, porque tem os diálogos.
Ela
se você prestasse atenção nos diálogos, dá pra você pegar um pouco quem é o Edward nos diálogos. Não,
ele é gentil, assim, você vê que ele é
uma pessoa gentil. Cara, eu tô defendendo o Crepúsculo, né? Que assustador, nem tá pensando
nisso. Eu falei pra você. Porque, assim, a história como romance, ela não é ruim. Tirando a parte que tem vampiros e que eles brilham no sol... A história é romance. Se você tirasse, se não tivesse vampiros, se não tivesse lobisomem, se não tivesse nada disso, era mais um romance.
Exatamente.
Como qualquer outro. Como é que é? O fim do
não
verão?
É exatamente como
final do verão.
Final do verão. Hã?
Não é exatamente como qualquer outro. Porque eu consigo. Não,
romance.
Eu entendi.
Você já leu um romance de mulherzinha antes? Vamos
não,
lá.
De mulherzinha, de não.
Você já leu o livrinho cor-de-rosa? Desse livrinho
não.
Cor-de-rosa?
Eu nem sabia, pra falar a verdade, que isso foi nos
vestidos. Vamos lá, eu vou te apresentar depois.
Eu estou julgando tudo segundo.
Um homenzinho, como homenzinho
não,
tá julgando.
Eu vou te mostrar.
De verdade, julgaria de outra forma.
Já li muito livro, já li livro. Muito livro bom escrito por mulher. Não, não quer dizer que romance de mulherzinha é ruim, mas é ruim.
Não, é romance feito pra mulherzinha.
É que daí é só você pegar, ler, faço o texto.
É
pra você ter então. Porque isso aqui, ó, quanto tempo dá?
Isso aí,
você
é pra
perde lei.
Papel no banheiro? Você.
Vai. Eric, sua nota pra
eu
personagem.
Eu acho que vou dar dois. Tá certo que os personagens são vazios, né? Mas, ainda de partir dessa premissa, o que importa são os dois, o Edward e a Bella. Eles ainda são, pra mim,
zumbis.
Não, zumbis têm mais personalidade.
Eu gosto de
zumbis. Eu também. Eu
zumbi tem mais força de vontade.
Pois é, eu tô formando até hoje lá o meu kit contra o local zumbi.
Verdade, ainda
bem. Não, eu tô construindo um bunker agora.
Ah, legal.
Eu não consigo julgar só esse livro. Baseado no que eu li dos próximos, eu sei que os coadjuvantes são mais legais do que eles. Sim, é por isso minha nota vai ser 2. Mas porque o Edward já é retratado como o homem perfeito. Todo mundo fala, o homem perfeito não existe por isso. Ele pode ser do jeito que ela imaginar. Tá, mas pra ser o homem perfeito, ele tem que ser um panaca? E olha que eu tô usando um xingamento nos 30.
Ele não é um panaca.
Um bobalhão, sabe?
Ele é um cara romântico, que só vê ela no mundo.
Não, mas por isso eu falei uma coisa desinteressante.
Eles não leram, velho.
Não adianta, eles são homens.
É, exatamente.
Mas assim, isso daí não é...
Mas o livro ficaria desinteressante pra ela... Ah, eu sou vampiro, eu vivo pra caramba, mas eu não conto a minha história, porque você não vai querer saber. Então,
isso
aí
pra você. Ela é importante pra ele, olha.
Mas... Isso não é o saco dela? Assim, eu penso assim, pelo bem da minha amada, eu tenho que ter uma historinha pra contar de vez em quando, né?
Pois é, uma mentirinha, né?
Sei lá,
você
vai falar. Pô, teve uma época que eu tive um castelo, pois cara, é muito louco.
Astronauta.
Então, qual é o meu problema?
Eu tenho um futuro pra te proteger.
Sabe qual é o problema? É que vocês homens acham que vocês precisam ter alguma coisa pra se gabar pra conseguir conquistar uma mulher.
Mas não é?
Isa.
Não.
É eu vou tentar, eu vou destruir o relacionamento, eu vou vir aqui e vou te culpar.
Olha, se você destruir o seu relacionamento for que nem o Edward, a sua vida for ela, você não vai destruir o relacionamento.
Você não vai ter vida.
Mas você...
Eu vou vender meu videogame, eu vou vender meus filmes.
Primeira coisa.
Exatamente.
Meus livros.
Revistas
em quadrinhos.
O que ela quiser fazer, você vai fazer.
Tá bom.
Menos por sexo, isso você não vai fazer.
Tá, e você garante que você dá certo.
certo.
Mas eu aqui, ó. Aqui deu.
Dá certo. Se eu quiser uma menina sem personalidade que morde o beicinho o dia inteiro.
Isso, não
tá. Tá. Alguma hora ela vai ceder?
No quarto do livro.
Tá bom.
Não, não é ela que vai ceder. É você que eu vai ceder.
Eu tenho que me fazer difícil.
Difícil. Uhum. É.
Caramba, hein?
Ah, não, para com isso.
Como
tira, tira a mão daí, né? Por favor, né?
Se fazer difícil, eu acho que
não. Não, pare, não, não pare, não pare!
Bom, a minha nota, eu vou dar 3, porque eu acho que foi mediano. Eu, assim, eu tento usar como padrão de comparação realmente livros pra menininhas. Eu acho que, tendo um romance pra menininhas, tá razoável. Porque só quem importa, ela escreve quem importa. Quem importa é o Edward e a Bella e acabou. O resto dos personagens só estão ali pra enfeitar o cenário. E é isso.
Tanto que a gente não mencionou o nome, tirando o cara da van que quase matou ela no comecinho, a gente não falou de nenhum dos outros.
Não, mas também nota em 1 por causa do pai dela. O pai dela é um cara legal, o pai dela merece esse ponto.
O pai dela é quase nem.
Não, o cara tem uma arma. É o único personagem com uma arma aí. 3
não
meninos.
Não é isso que ela nem tá por conta disso.
Pô, eu tenho. Não, ele merece. Ele age feito uma pessoa de verdade. Eu me esqueci desse detalhe. Ele fica irritado com o namorado da filha, ele não sabe agir com ela, ele sente culpa.
Não sabe cozinhar.
Ele ainda gosta da ex-mulher.
Ele ainda gosta da ex-mulher e fica quieto sobre isso.
Verdade.
Dá pra fazer law and order com ele.
Ele
é o único personagem de verdade. Dá pra fazer spin-off.
Bom.
É.
Mas dá pra fazer vários que davam pra ficar bom.
Bom, próximo critério, escrita, Gustavo.
Ah, não dá 4 essa escrita. Eu acho que a escrita ela é bem feita, ela não atrapalha, ela não é truncada. E. Ela tem uma escrita simples, só sem ser simplista demais, assim, sem ser infantil, por exemplo. Acho que tá pro público juvenil, é bem ideal, assim.
Não enche o saco, né?
Ju, 4 bem escritinho, não tem nada pra.
Eric.
Eu vou dar 4 pra ele, porque apesar dele ser subjetivo. Ele tem uma leitura. Eu não tô entrando nesse critério, eu só tô falando o estilo. É muito direto. Então isso ajuda bastante. Eu acho que é o que consegue subir o livro, a qualidade dele. A única coisa também.
Disso. Não é porque eu tô indo na onda, mas eu também vou passar a nota 4. Eu não vou dar 4 de jeito nenhum.
Uhum.
Mas. Ela vai direto ao assunto, por mais que o assunto não seja tão interessante, ela. Pans, fala de uma vez, ela não para, ela não vai descrever bobagenzinhas do canto do cenário, ou então a pessoa que tá passando do lado da rua.
É o que faltava, né?
Exatamente, ela vai, pelo menos ela diz o que tem de uma forma simples, sem ser simplista, droga, eu tô roubando os discursos dos outros.
É, mas é isso mesmo. Mas eu vou dar 3, porque eu acho que o livro é. Ele é escrito de uma maneira razoável. Eu não achei ruim. Mas também não achei bom, eu achei que é mediano mesmo. Nada de especial, assim, na escrita. Ela descreve bem, ela faz uma descrição psicológica, mas, por exemplo, em termos de descrição psicológica, eu prefiro muito mais o Brumas de Avalon, o tipo de escrita, do que
mas
esse
eu acho
tipo
que aí a escrita nesse aspecto da parte psicológica da coisa tem a ver com a trama.
Não, a trama que escrita, você... Não. O tipo de escrita dela, eu acho que...
Sim, mas eu acho que assim, quando ela se ela entrasse muito na parte psicológica do negócio, aí você já tá entrando muito no aspecto trama do negócio. Da descrição dos personagens, da criação dos personagens...
Não, da escrita ela... mesmo, da forma como ela escreve isso, é. Eu acho que isso é parte do jeito dela descrever. E próximo critério, leitura, Gustavo.
A leitura eu vou escrever 4 também. Leitura super fluida. Na segunda vez que eu li o livro foi bem mais... Que foi pra gente fazer o podcast aqui. Foi bem mais difícil, mas mais porque eu estava odiando os personagens, etc. Na primeira vez que eu li, eu não sei se... Sei lá, eu estava mais no embalo, eu tinha uma imagem muito menos negativa, porque eu... Ah, outra coisa. Uma coisa que atrapalha ler esse livro é ler os demais. Depois, se você lê os demais e volta a ler esse, é terrível. O livro fica muito pior. Se você ler a ele a primeira vez, sem ter lido os outros, sem a informação sobre os outros, ele é bem melhor, assim. Quanto menos preconceito você tiver inicial, lógico que melhor.
Não, porque depois você acha que tá enrolando demais pra chegar lá no quarto livro, verdade. Entendeu?
A leitura é bem disparada, assim, né? Super tranquilo.
Ju!
4 também, minha leitura foi rápida a primeira vez, também senti dificuldade em ler agora a segunda, porque aí depois você vê que tem bastante coisa que dava pra cortar, entendeu? Dava pra você cortar tipo, muita coisa que ela acabou deixando e aí você fala assim, nossa, vai enrolar nessa parte que nem na parte da praia, se ela conseguir puxar a história dos vampiros e tudo, eles falam assim, não, podia ser mais rápido. Aí dessa segunda vez eu vi meio que no tapetão. Mas ainda assim, a primeira vez foi rapidinho.
Eric.
Bom, vou dar 3. Apesar de ser fluido, bem direto, a história abate tudo isso. É como se você estivesse num carro dirigindo legal, aí vem e de repente você chega nesse bairro e tem um buraco.
Que qual deles?
Nesse seu bairro aqui, então, com tantos buracos, todo lugar aqui, isso eu não sei identificar. Você quebra tudo.
Vou conseguir embora.
Vinícius.
Minha nota vai ser 4 também, porque dispara, o livro flui, o livro. Você vai lendo e a história vai te puxando. Não que ela seja, ela vai te tragar, mas você não vai parar e de repente pensar em outra coisa, porque vai facilmente. É um dos poucos livros que você ignora estações de trem indo ainda.
Só que você tem vergonha de ler.
Só que você, na época, ninguém conhecia. Então eu lia normalmente e achava que tava
zoando. Então, eu li só em casa.
Eu também.
Não tive coragem de ler.
Não levei pro cursinho, não levei no
cursinho. Ó, eu já fui zoada na faculdade o dia que eu tava lendo o Drácula.
É, mas
eu
falei pro professor.
Não, então, Drácula é sério, né? Eu não tava com vergonha de andar, mas o professor me do lado falou: ah, livro de vampiro. Aí eu, tipo, desisti triste.
Mas só, eu vou dizer que o dia que eu peguei, foi ali que eu avaliei a leitura. Foi... Eu tava saindo de casa cedo, ir pra faculdade e não tinha nada pra me distrair no trem. Vi o livro que tava lá, puxei e falei, vamos ver o que se trata esse negócio.
E eu saí. No ônibus quando eu li.
E de repente, foi ali que eu peguei o primeiro capítulo, passou muito rápido. O primeiro capítulo que geralmente é chato, enrola muito.
Você não tá acostumado com a história, quando é.
Você ainda tá tentando decorar o nome de todos os personagens.
Eu só tinha que decorar dois.
Na época eu achava que seria importante.
Entendi. Então é isso. A minha nota é 4 também. Eu li acho que num fim de semana o livro. Assim, foi bem tranquilo, bem rápido. Meu lado mulherzinha acho que gostou do livro. Embora, né, os vampiros brilham no sol.
Só, é.
Então, mas é assim, eu tentei ignorar essas coisas. Assim, eu li o livro pensando que ele não era um vampiro. Ele é só uma criatura diferente. Ele não é um vampiro. Mas... Ele não brilha no sol. Ele não brilha no sol. Ele não brilha
ele
no
sol. Ele é um capa. Ele é um vampiro japonês. Que suga o sangue pelo ânus.
Nossa.
Aí, o chá de saquinho parece melhor agora.
Não.
Parece.
Não. Os dois continuam ali tentando empatar. Ele só conseguiu deixar as coisas empatadas. É. Então foi isso, assim. Eu achei que o livro. É um livro de mulherzinha, gente. É isso que eu pensei. Eu cheguei no final do livro e pensei. Este é um livro de mulherzinha, viu?
É, todas as cenas que me irritavam, todas as partes que me irritavam, eu gritava exatamente essa frase. Isso é o que dá ler livro de mulherzinha.
Isso. Aí você foi lá e terminou de ler os outros.
Não, mas... já tinha começado aí.
Isso é o pior. É. Porque apesar de ser um livro de mulherzinha, eu quero saber o que vai acontecer nessa porcaria.
Então,
nessa
história
aí, de eu só tenho que pegar e fazer um único comentário. Que os livros, a Lili deixou os livros. Ela fez um drama pra pegar esses livros, porque os livros ficaram em casa, os outros três. Mas eu não quero ler. Eu não quero ler, não vou ler. Imagina, eu vou ler só primeiro. Depois ela me mandou uma mensagem, eu falei pra ela alguma coisa do livro. E aí ela pegou e falou assim, você vai querer os outros livros pra ler? Agora eu vou.
Então, mas mesmo assim não é prioridade, né? Porque eu ainda tenho que ler A Fúria dos Reis e A Tormenta de Espadas. Então, apesar de...
Você vai tirar no mínimo 2 semanas.
É, mas isso daqui, não, ela não vai ver se ela lê.
Ah,
ué. Não, então você falou o mínimo.
É. Então, mas isso daqui, ela lê em semana. Isso daqui é uma leitura rápida.
No mínimo um mês.
Tipo, ela vai fazer uma pausa entre um livro e outro e vai ler os outros três.
Ai, não, dá pra ler, assim, mas... É assim, eu achei que ia ser muito pior, porque o primeiro filme foi muito ruim, assim, eu fiquei muito traumatizada. Eu fui, ó, normalmente quando você vai assistir um filme pensando que ele é ruim, você não se traumatiza tanto que você já tá esperando. Eu fui pensando que era ruim e eu fiquei traumatizada porque foi muito ruim. Então eu tava esperando que fosse um horror. Eu acho que é só um livro de merdinha, assim, eu acho que dá pra ler. Próximo livro que a gente vai ler vai ser A Ilha do Medo, de
Denis Lehrin.
E vocês vão perceber que esse livro vai ser lido no spot que a gente teoricamente leria a continuação da saga do Aprendiz, porque nós decidimos mudar um pouquinho o esquema dos livros. A gente não vai continuar necessariamente lendo a série. Nós dividimos os episódios em escolhas de um de nós. Então cada unidade vai ser um de nós que vai escolher o livro. Então, cada um de nós vai ter, a cada 10 livros, a chance de escolher 2. Um desses desses spots, que vai ser nos episódios com unidade 5, ou seja, 15, não, 15 já foi, 25, 35, 45, etc. Nós vamos deixar o público escolher o livro. Então, essa semana mais ou menos a gente define quais vão ser as opções e a gente vai deixar para vocês escolherem dentre algumas opções, que vai poder ser também continuações de série. Então, vocês vão dizer se vocês querem ver o livro 2 ou 3 de uma tal série naquele spot. Ou nós mesmos, no nosso, na nossa chance de recomendação, vamos escolher que a gente quer continuar uma tal série. E sempre nos episódios com final 9 a gente vai continuar lendo livros sobre vampiros e, quando a gente desistir dos vampiros, criaturas sobrenaturais. E é isso. Até o próximo e tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.